Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 76. Fermento espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo aos Coríntios. O fermento é uma substância que excita outras substâncias, e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem, direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja também desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo.
Comentário sobre a mensagem Fermento Espiritual. Leon Denis, no seu precioso livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que o pensamento é criador. Ele não atua somente em volta de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal, mas ele atua principalmente em nós, porque ele gera as nossas palavras, as nossas ações, e é com ele que nós construímos dia a dia esse edifício que pode ser grandioso ou miserável da nossa vida presente e da nossa vida futura. Porque nós modelamos a nossa alma e o seu invólucro com os nossos pensamentos. Os pensamentos produzem formas, imagens, e se imprimem na matéria sutil de que o nosso corpo fluídico é composto. Então, pouco a pouco, o nosso ser acaba se povoando de formas frívolas ou então austeras. Formas que podem ser graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma, ela se enobrece, ela se embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade de acordo com o ideal a que ela está visando. Porque, nesse caso, a chama interior ela vai se avivar ou vai obscurecer. Então, não há assunto mais importante que o estudo do pensamento e também dos seus poderes e da sua ação. Porque ele é a causa inicial da nossa elevação ou do nosso rebaixamento. É ele que prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias, todas as vergonhas da humanidade. E segundo o impulso que ele dá, ele pode fundar ou destruir as instituições, como também os impérios, os caracteres, como também as consciências. E o homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. É pelo pensamento que as suas obras irradiam e se perpetuam através dos séculos. Em qualquer campo das atividades sociais, em todos os domínios do mundo visível ou do mundo invisível, a ação do pensamento é soberana. E não é menor a sua ação em nós mesmos, porque ele modifica constantemente a nossa natureza íntima. As vibrações dos nossos pensamentos, das nossas palavras, elas se renovam em sentido uniforme e expulsam do nosso invólucro esses elementos que não podem mais vibrar em harmonia com elas. Então, elas atraem elementos similares que acentuam as tendências daquele ser. Veja bem, se nós meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, o nosso ser vai se impregnar, pouco a pouco, das qualidades do nosso pensamento. É por isso que a prece, que é improvisada, que é ardente, ela é um impulso da alma para as potências infinitas, porque ela tem muita virtude. E nesse diálogo solene do ser com a causa de tudo, sentimos o influxo do alto nos invadir e despertar em nós sentidos novos. A compreensão, a consciência da vida, e nós sentimos, melhor do que se pode exprimir por palavras, a gravidade e a grandeza da mais humilde das existências. A oração, ela é a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino. Ela é um esforço da alma para a beleza e para a verdade que são eternas. É a entrada, ainda que por um instante, nas esferas da vida real ou superior, aquela que não tem fim. E Denis também fala de um método que podemos seguir para desenvolver os nossos sentidos psíquicos. Esse método consiste em nos insularmos em certas horas do dia ou da noite, suspender a atividade dos sentidos externos, tentar afastar de nós as imagens, os ruídos da vida externa, e que isso é possível fazer mesmo nas condições sociais mais humildes, no meio dessas ocupações mais vulgares que temos no dia a dia. Mas para isso, é necessário concentrar-se, para na calma e no recolhimento do pensamento, nós fazemos um esforço mental para ver, para ler no grande livro misterioso da vida o que há em nós. E nesses momentos, nós apartamos do nosso espírito tudo que é passageiro, tudo que é terrestre, tudo que é variável. As preocupações de ordem material, elas criam correntes vibratórias horizontais que colocam obstáculos às radiações etéreas e elas restringem as nossas percepções. E ao contrário, a meditação, a contemplação, o esforço constante para o bem e o belo, eles formam correntes ascensionais que estabelecem relações com os planos superiores e facilitam a penetração dos eflúvios divinos em nós. Com esse exercício repetido e prolongado, nós passamos a nos achar pouco a pouco iluminados, passamos a ficar fecundados, regenerados. Então é necessário acalmar os pensamentos para podermos observá-los como um observador externo, porque aí nós vamos identificar aqueles que nos perturbam e neutralizar esses perturbadores com o poder da nossa vontade, através da oração da leitura edificante, da prática do bem e da meditação. Porque meditar é uma necessidade imperiosa que precisamos impor antes de qualquer realização. Porque com esta atitude nós acalmamos a emoção e aclaramos o discernimento. Então vamos reservar alguns minutos por dia para essa prática. Vamos incorporar aos nossos hábitos de hoje para sempre a meditação. Vamos escolher um horário conveniente, desligar os telefones, vestir uma roupa confortável, tornar o meio ambiente mais tranquilo para eliminar os possíveis motivos de distração. E na medida que nós formos progredindo nessa arte da meditação, o meio externo vai passar a ter uma importância menor. Nós poderemos repetir para nós mesmos que todo o ruído externo vai sumindo à medida que nós nos aprofundamos mais e mais na meditação. E quando meditarmos, nós conheceremos esse universo de paz, de saúde e de harmonia que é criado por Deus e colocado sempre à nossa disposição. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos oriente sempre.